Fala galera, tudo bem? Vamos para mais um podcast aí, Mal, beleza?
Tudo bem, Marcelo? Como é que tá? E aí, pessoal?
Tudo tranquilo, né, mano? Acabando essa maldita dessa pandemia, será que vai ou não vai, mano?
Tem que ir, né,
Tem
velho?
que.
Tem
Cara,
que ir.
tema de hoje é bem legal, a gente vai falar sobre tipos de clientes, né, cara? É importante, né, Mal, saber que existem vários tipos de clientes, né? Que a gente. E a comunicação com esses caras tem que ser diferente.
É, você tem, como a gente fala, né? A gente tem pelo menos três tipos de clientes, né? E são pessoas diferentes, são clientes diferentes, né? São nichos diferentes de trabalho, né? Então aí não adianta querer fazer tudo igual para todo mundo. Não dá, isso não existe. São clientes diferentes.
É porque muita gente fala e ou pensa que você tem que traçar o perfil do seu cliente, né? Você tem que traçar o cara X e tentar produzir conteúdo só para ele. E a gente vem percebendo que claro, né? Você tem uma persona que é
Sim.
aquele,
A
né?
criação da persona,
É
né?
isso. Você tem a persona que você quer atingir, mas o que a gente precisa entender é que não só não é só criar uma persona, né? No, mas eu preciso pensar em ação para essa persona, independente do nível que ela tá, né? Se ela tá próximo de mim ou distante, né? Basicamente, Mal, existem quantos tipos de clientes para a gente começar a estudar hoje?
Vamos lá, existem três tipos de clientes para nós, né? O cliente, todos eles são trabalho, todos eles têm dinheiro, é óbvio, porque para nós é necessário que o cliente tenha dinheiro. E aí você vai ter o cliente número um, o cliente número dois e o cliente três.
Legal, Mal. Você falou para mim sobre dinheiro, né? A gente até faz uma analogia bem legal, né, nos nossos treinamentos. A gente compara, a gente traz a vivência de um morador de rua. A gente diz assim para as pessoas do treinamento: cara, um morador de rua tem potencial de compra de alguma coisa? Normalmente as pessoas, né, acham que
Acham que
não, né,
não,
Mal?
né? E é aquilo que a gente acaba sempre mostrando para as pessoas que, pelo contrário, ele tem o poder de compra. Porque afinal, ele precisa comprar a comida. Ah, mas ele ganha a comida. Tá bom. Mas a pinga dele, ele compra.
Alguma
O
coisa.
cobertorzinho dele lá, alguma coisa ele compra.
Alguma coisa ele vai comprar e ele sempre vai comprar. Então, assim, talvez o poder de compra dele não seja suficiente para você, né?
Sim.
Para ele comprar o seu produto, mas para comprar o produto dele, porque tem alguém que vende corote, tem alguém que vende marmita, 4,
Exato.
R$ 5,
É,
né?
tem o bom
E
prato a R$ 1, então.
exatamente. E uma outra coisa interessante, Mal, é que a gente discute muito também, cara, o que que as pessoas estão dispostas a fazer para ter dinheiro, né? Então o
Sim.
cara vai lá, rouba alguém, cara, fica 10 anos na cadeia para ter dinheiro, né?
Sim.
Então as pessoas fazem de tudo para poder comprar alguma coisa, né? Então quando a gente fala que existem tipos de clientes, todo cliente tem um dinheiro no bolso, né?
Sim, com
Agora
certeza.
o importante é: esse cara vai gastar comigo ou não, né? Mal, por que
Exatamente.
que você chama esse primeiro cliente aí de cliente fácil, cara? Por que que é fácil?
Cara, porque é aquele cara que ele chega já querendo comprar, ele já tem ideia do que ele quer, ele vai fazer, ele já sabe o preço que ele vai pagar e aí ele já chega, ele quer fechar o pedido. É aquilo que eu falo, é o cara que chega muitas vezes nas recepções com os consultores e fala: "Não, eu quero isso" e fecha com o plano, ele já sabe o que ele quer, ele já vai lá só para fechar. Então, na verdade, o cara tá tirando o pedido, ele não tá fazendo uma venda, tá tirando o pedido, né? E Marcelo, esse é o cliente 1, mas me fala, tira uma dúvida minha, como que é o cliente 2 para você?
Boa, Mal. O cliente número 2, cara, é o cliente que ele não é uma venda tão fácil quanto o cliente número 1, né? Não é aquele cara que já chega comprado, né? Aquele cara que você até assusta para vender um plano, né? O cliente número 1, você até, pô, o cara chega com o dinheiro, fala: "Eu quero comprar". Você fala: "Caralho, você não vai nem fazer uma aula", né? O cara vai e já compra, né? O cliente número 2 é um cliente que depende um pouco mais de influência, né? E a influência, cara, eu posso falar que é uma influência através das mídias digitais, indicação, né? Então é todo um processo de coisas que rodam nesse meio para que esse cara possa ser, mais uma vez, né, influenciado a comprar, tá? Então a gente diz que o cliente 2 é um cliente médio, né, de média dificuldade, tudo bem? E, Mal, o cliente número 3 talvez é o cliente que a maioria das pessoas até desprezam, Mas, cara, por que que esse cara não tem que desprezar o cliente número 3?
Simples, porque se comparado ele com o cliente 1, ele tem 1.000 vezes o valor do cliente 1. Cliente 2, ele tem 1.000 vezes o número de pessoas nesse número. Então, você imagina, por que que ele é o cara difícil? Porque ele quer experimentar, ele sabe quanto custa, ele entende sobre isso. E aí ele tem outras possibilidades. Ele não precisa simplesmente chegar lá e fechar com você porque você é a opção que ele tem. Não, ele tem opções para fechar, ele tem opções de negócio, ele entende o que é e ele se torna o cara mais difícil na negociação, porque você precisa realmente negociar. Você precisa mostrar para ele o quanto vale o seu produto, o seu serviço, para ele que ele entenda o valor daquilo, né? Não simplesmente, porque ele tem o dinheiro. O dinheiro, como a gente falou, todos eles têm. Então, esse cara vai ter que... Você tem que levar esse cara até o seu local, mostrar para esse cara quanto vale o seu produto, apesar dele já estar lá, ele quer saber quanto vale, ele não tem ideia, ele vai querer identificar melhor sobre você, saber o que é melhor para você. Então você vai ter que mandar, você tem dificuldades a mais, você vai ter que mandar e-books, você vai ter que falar diretamente com essa pessoa, você vai ter que dar uma atenção que muitas vezes a gente acaba esquecendo de fazer com os outros porque é fácil, né?
Mensagem automática?
Não existe isso pra ele. Não existe. Ou você chama, você vai recrutar ele, você vai chamar ele pelo nome, ele precisa se sentir parte do seu negócio. Ele não existe essa possibilidade de ele simplesmente chegar lá e você falar, esse é o nosso preço. Não, isso não existe para esse cara.
O cliente número 3, para o cliente difícil, fazer isso, porra, é um tiraço no pé, né? Basicamente, gente, 3 tipos de clientes. Cliente fácil, cliente médio e o cliente difícil, tá? O cliente difícil, como o Mal explicou, cara, extremamente bem aqui, é o cara que dá mais trabalho. E se você você é o consultor de vendas, ou então você faz o papel de consultor de vendas, né? Você é o dono do box e faz isso, pode ter certeza que talvez você já tenha perdido muito dinheiro por falta de atenção ao cliente número 3. O cliente número 3 é o cliente que ele por ele não saber o que ele quer, ele é altamente influenciável, concorda? Uma pergunta para você, Mal, você já foi alguma vez no shopping para dar um rolê no shopping e voltou, sei lá, tomando milkshake?
Sempre, né? não necessariamente a gente fala, você não tá indo lá comprar um milkshake. Você tá indo lá, de repente, ver algum produto que você precisa, você acaba não comprando o que você precisa, mas compra aquilo que você não precisa.
E algo te influenciou a comprar isso. Isso é o mais importante se entender. Porque se a propaganda não fosse a arma do negócio, gente, você ia no shopping, as lojas iam ser todas iguais, somente com os nomes diferentes. Eles iam padronizar, né? Você em cima é preto, escreve o nome no meio. Né? Mas não, cara, os caras gastam milhões para chamar atenção, né? Então, se a gente for parar para pensar...
O cara gasta com propaganda, né? Ele gasta com o odor, o cheiro que a loja vai ter. Cara, se o cara tem... O cara consegue fazer um negócio desse, não é à toa. A música que tá tocando, tudo influencia você aquela coisa.
E o mais interessante é que uma coisa que a gente fala muito, que o objetivo do seu negócio é lucratividade. Pode ser que a gente até não goste de falar isso, né, Mal? A gente tem alguns clientes que não gostam de falar isso, né? Que o objetivo final é lucratividade. Mas, cara, o cara investe para ter um cheiro diferente. O cara investe para ter um adesivo foda. O cara investe para ter uma ação na mídia social muito legal. Por que que ele faz isso, cara? Ele dá dinheiro para ter dinheiro de volta, para influenciar pessoas. E você simplesmente despreza o cliente número 3, né, Mal? Sim. E fica brigando pelo cliente número 1.
Que é, né? O fácil, né?
Que é o fácil, né? Mas para cada um fácil, existem 100 médios e 1.000 difíceis, né? Isso não é a gente que tá falando, isso aqui é uma média, né? Então, Mal, a gente... Vamos dar um exemplo aqui de cliente número 3, de como achar esse cara. Os caras, vamos dar uma força?
Bora, vamos.
Legal, cara, uma ação impulsionada, que o cara faz um videozinho lá de 15 segundos no Instagram e arrasta para cima e cai direto no WhatsApp.
Certo.
Funciona?
Muito. Mas só funciona quando você entra em contato com esse cara. Não adianta ele arrastar para cima, botar os dados dele lá, cair no seu grupo do WhatsApp.
Ou te chamar no pessoal, né? Sei lá. Sim.
E você não dá atenção para esse cara. É aquilo que a gente está falando desde o nosso início aqui. Ou você dá atenção para ele, ou você perdeu esse cliente. Né? Então você vai lá, conversa com ele, você procura entender, saber o que ele quer, qual a ideia dele. Você manda um e-book, você manda ideias diferentes, manda um vídeo. Você precisar ligar para esse cara, você vai ligar para esse cara para conversar pessoalmente com ele, porque ele é necessário. Não adianta eu simplesmente mandar uma mensagem, esse cara entra lá no meu grupo ou na ação que eu estiver propondo, e aí ele entrou ali e tá tudo bem, acabou, eu não preciso mais falar com ele, não preciso dar mais atenção porque ele chegou onde eu queria. Não, ele não chegou onde eu queria, ele chegou no primeiro ponto onde eu queria.
É o primeiro ponto, tá? Pessoal, para quem tá acompanhando o nosso podcast, já acompanha faz bastante tempo, a gente vai colocar um próximo podcast aqui, eu acredito que na semana que vem já entre, falando sobre funil de vendas. Tá? E, cara, é fundamental que vocês acompanhem a segunda parte desse podcast que a gente está colocando hoje. Tá? Porque é uma relação muito direta, né, Mal? A pirâmide de clientes e o funil de vendas, né?
As pessoas não conseguem entender quando a gente coloca, né, demonstra isso nas implantações, tudo, conversando com os nossos clientes. E aí as pessoas falam, ah, não, mas tá indo bem. Aí quando você mostra, o cara fala, cara, podia ser muito melhor, né?
E experiência própria, né, Mal? Como é, ó, o Mal, acho que a maioria já sabe, o Mal, além de trabalhar com a gente na M2, ele tem um box com cliente M2 até hoje. E, Mal, como que a gente prospecta na M2 e no seu box?
Vamos lá, é até parecido, hoje eu trabalho de forma igual, né? Eu vou atrair esse cliente, eu vou entrar em contato com esse cliente. Vamos dar um exemplo de uma situação. Uma academia próxima do meu box fechou agora com a pandemia. E o que eu fiz? Eu entrei em contato com todos os seguidores desse outro espaço que fechou. Qual o retorno disso? Pô, mas o cara tem 2 mil seguidores lá, o que, que você vai mandar para os 2 mil? Eu vou mandar para os 2 mil, é óbvio. Eu vou olhar para ver se não é o robozinho lá, para ver se não é nada disso. Mas,
o turco louco, né?
Pode ser. Vem lá os árabes loucos lá, que não que árabe seja louco, mas...
Mas o cara compra seguidor e vem seguidor lá do inferno.
Não, que você não existe, o cara não sabe, sim, nem falar o seu nome, nem a sua língua. Então, pô, pra que eu vou desperdiçar o meu tempo? Porque meu tempo vale muito, é dinheiro. Então, pô, você acaba entrando em contato, e aí, pô, seguiu esse pessoal, viu esse resultado, mandou lá, começou a seguir essa pessoa seguiu de volta, automaticamente eu tenho que mandar uma mensagem pra esse cara. E aí eu vou mandar uma mensagem agradecendo, primeiro agradecendo por ele ter seguido a gente.
Mas,
né?
Por que, Mal? Cara, por que você tem que mandar uma mensagem agradecendo o cara? Ou por que a mensagem não pode ser uma mensagem automática, Mal? Eu acho que essa é a grande dúvida. Quando a gente fala isso para os donos de box, alguns caras falam, porra, Marcelo, mas isso dá trabalho.
Trabalho vai dar, senão...
É o trabalho que vai dar. Agora, eu queria que você, Mal, explicasse para as pessoas, cara, por que a gente fala tanto em humanização de contato. E o que é essa porra de humanizar contato?
Tá, vamos lá. Quem aqui nunca passou por uma situação de... Eu não gosto de ser número, né? Eu detesto ser mais um número. Então, eu gosto quando a pessoa me chama pelo nome, isso dá uma sensação de companheirismo, de confiança. Eu falo que isso é mais confiança. Quando o cara sabe seu nome, você troca aquela informação, você fica mais tranquilo com a negociação. Você consegue negociar mais, você se sente mais atraído pela negociação. E aí, não adianta eu simplesmente colocar uma mensagem automática lá, obrigado por você curtir a nossa página.
Emoji, 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 carinha, coração.
Esquece, isso aí não vai, isso não vai adiantar.
E ó, gente, se estiver fazendo uma ação parecida e for colocar isso agora, já nem faz.
Não perde tempo, não.
Não perde tempo, que é feio.
Humanização, cara, é aquilo que a gente fala, é você tá atrás da pessoa, você tá mostrando pra pessoa que você tem interesse no que ela tá precisando. Né, no que ela necessita. Se ela seguir a sua página, não é à toa. Ninguém vai lá, bota o dedo à toa pra seguir a sua página, cara. É porque ela teve interesse em alguma coisa da sua página, alguma coisa, algum produto, alguma coisa que foi feita, alguma ação que foi feita ali. Então, se ela tem essa ideia de clicar na sua, curtir o que você tá fazendo, Pô, automático, entra lá, agradece, pergunta o nome da pessoa. Você normalmente lá no Instagram tem lá o um nomezinho da pessoa lá, no Facebook, Instagram, pô, clicou lá, já chama pelo nome, né? Agradece,
Não, não é
agradece.
difícil, né, Mal? Não, é difícil, mas é que é trabalhoso, né?
É um trabalho de formiguinha. Eu costumo dizer que é um trabalho de formiguinha.
E assim, gente, é fundamental. Se você acompanha o nosso podcast já há algum tempo, ou escuta a gente falar, ou acompanha nossas publicações, você vai ver que a gente fala direto sobre isso, sobre humanizar o contato. E, cara, se você ainda não pensa assim, dá uma olhadinha para trás aí em tudo que a gente já publicou, né, irmão? Tem
Sim.
bastante coisa falando sobre humanização de contato. Eu vou te falar que a M2, cara, ela traz aumento de faturamento de 2 a 16% ao mês para os nossos clientes,
Reais,
né?
né?
É,
Não, não são,
isso.
não é um aumento fictício que muita gente escuta falar, ah, mas eu aumento, não, aumento real.
Aumento real. Você vai ter um aumento real de 2 a 16% ao mês do seu faturamento. A gente aumenta ticket médio, mas através de atitudes reais. A gente precisa de gente de verdade para resolver o problema. Então, assim, se você está disposto a fazer diferente, só um dado aqui antes da gente fechar: 3% dos boxes de CrossFit do Brasil tem mais de 300 alunos, né? Por que só 3%? Porque esses caras fazem diferente, né, irmão?
Sim.
Então, assim, se você quiser fazer diferente, quiser ter um bom resultado, cara, esse podcast já traz muito o caminho das pedras para você. Se quiser saber um pouco mais, chama a gente lá no direct do Instagram. Né? Ou curte alguma coisa nossa que a gente vai entrar em
Se
contato.
preocupa não, curte.
A gente
Curtiu
chega.
alguém vai entrar em contato com você, não se preocupa.
E é isso aí, galera. Valeu, muito obrigado. Lembra, a gente vai liberar a segunda parte desse podcast sobre funil de vendas na próxima semana. Acho que é isso aí, né, Mal?
É isso aí, agradeço todo mundo aí, galera. Curtiu? Vai lá e responde, humaniza. Valeu, obrigado, hein?
Falou, até mais.